alegre-se a fé, conhecer a Jesus que vos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos que o seu estudo contínuo e sistemático em todas as páginas vão nos indicar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, ao darmos sequência ao nosso estudo nos livros do Novo Testamento, devemos ficar atentos, e eu peço até, por gentileza, que você mantenha a sua Bíblia aberta para encontrarmos as declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Certamente, você sabe que no início do nosso programa temos duas atividades muito importantes. A primeira delas é registrar as correspondências, o e-mail, telefonema, carta que nós recebemos dos nossos ouvintes. E hoje eu registro o e-mail que recebemos de Zurique, lá na Suíça, do PC. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem: prezado pastor Itamir, não consegui ouvir o seu programa no dia 15 de nove. E gostaria de muito poder fazê-lo. Aqui em Zurique, só podemos pegar a rádio pela internet. Graças a Deus que temos essa possibilidade. É assunto muito importante, a sua palavra trata de interpretações errôneas do Antigo Testamento e as tentativas de se judaizar a igreja evangélica. Espero poder contar com a sua compreensão e que a paz do Senhor esteja com vocês. Querido irmão, muito obrigado por seu interesse em nossa programação. E obrigado por seu pedido. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de tratarmos dos assuntos mais importantes e profundos, com objetivo, com tranquilidade, de uma maneira tal que possamos adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. O nosso interesse é que muitos possam entender a palavra de Deus e aplicá-la em suas vidas. Em relação ao seu pedido, conforme respondi por e-mail, estamos tentando atendê-lo da melhor maneira possível, lembrando da nossa impossibilidade de atender todos os pedidos. Agora, em segundo lugar, eu gostaria de convidá-lo e convidar a todos que me ouvem nesse momento a... Nós vamos nos colocar dentro do Senhor, orando e pedindo as suas bênçãos para o nosso projeto e para o estudo de hoje. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque ouves a nossa oração. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado porque hoje nós iniciamos o estudo das cartas aos Tessalonicenses. Que possamos ouvir a Tua voz e termos do Senhor a capacitação para obedecê-lo. Tu conheces a necessidade de cada um dos nossos ouvintes, de cada um de nós que estamos em contato contigo nessa hora de oração. Pedimos então que o Senhor nos continue abençoando, derramando a Tua bênção e a Tua graça sobre cada um de nós. Também te pedimos para esse programa e para o projeto que temos de estudar toda a Tua Palavra, que o Senhor nos dê condições de realizar esse projeto conforme o Teu querer. Nós pedimos isso não porque merecemos, mas oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos os estudos do texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1, versículos 1 a 10. Como estudamos no programa passado, com base no livro de Atos, capítulo 17, é possível afirmar-se que Paulo tinha estado por volta de 3 sábados pregando na sinagoga da cidade de Tessalônica. Segundo o relato de Lucas, também é possível concluirmos que, diante de grande oposição, tanto dos gentios como dos judeus, que contrataram homens desocupados e desqualificados para testemunharem falsamente contra os missionários, Paulo, antes do que provavelmente ele tinha planejado, deixou aqueles irmãos saindo rapidamente de cena. Conforme o versículo 10 de Atos 17, depois de ter terminado o tumulto, os novos irmãos tessalonicenses, durante a noite, enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Mas quando estudamos o texto de 1 Tessalonicenses 2, 7 a 11, como faremos posteriormente, é possível também afirmar-se que a estadia de Paulo em Tessalônica pode ter demorado um pouco mais do que 3 sábados. Isso é provável, pois ele também afirma que trabalhou com suas mãos para se sustentar, e nesse período, talvez de um mês e meio, a igreja de Filipos enviou-lhe 2 doações, conforme o próprio apóstolo confirma ao escrever para os filipenses, agradecendo esse ato de amor quando estava nessa etapa inicial do seu ministério, conforme nós podemos confirmar lá em Filipenses 4:16. Além disso, um outro fator pode nos indicar uma permanência de Paulo além do que somente 3 sábados em Tessalônica. A base para esse argumento é o ensino doutrinário que o apóstolo teria dado aos tessalonicenses. Veja bem, algo que fica notório quando estudamos as 2 cartas endereçadas à igreja. Ou Paulo teria ensinado praticamente todos os dias da semana os novos convertidos, ou a sua permanência, de fato, poderia ter sido de prováveis 45 dias, contando com o apoio de Timóteo, que ainda ficou mais um tempo com aqueles novos irmãos depois da partida de Paulo e Silas para Bereia. Tais fatos são confirmados, pois conforme o relato de Atos 17 e 18, depois de ter chegado a Bereia e depois de ter pregado o Evangelho junto com Silas, depois de um novo tumulto e perseguição, os irmãos bereanos enviaram Paulo para Atenas. Silas ficou em Bereia, Timóteo provavelmente ainda estava em Tessalônica, receberam orientação então de que o mais rápido possível fosse encontrar com Paulo, o que de fato aconteceu, embora não em Atenas, mas em Corinto, conforme Atos 18, 5. Certamente depois de ouvir as notícias de Timóteo, Paulo então ficou encorajado a escrever para os tessalonicenses, confirmando-lhes a fé, louvando a Deus pela transformação que tinha ocorrido nas suas vidas e esclarecendo dúvidas, como veremos ser o conteúdo dessa carta que agora estudamos. Na verdade, temos que constatar que foi um início conturbado, mas de lá surgiu uma igreja forte, sólida, uma igreja que praticava o Evangelho completo, desenvolveu a missão integral do Evangelho, conforme nós vemos o testemunho do próprio Paulo aos Coríntios, quando ele citou os habitantes da Macedônia, isso é, os filipenses, os tessalonicenses e os bereanos, como exemplos de cristãos genuínos entregues ao Senhor e entregues aos irmãos. Você pode confirmar isso lendo 2 Coríntios 8, 1 a 5. Quando temos esse vislumbre do efeito do Evangelho pregado por Paulo aos tessalonicenses, é possível percebermos que, embora tenha sido um ministério curto, quando comparado a outros, por exemplo, há 1 ano e meio em Corinto e há 2 anos e 3 meses em Éfeso, esse ministério foi impactante para os tessalonicenses. Paulo vivenciou aquilo que ele pregava de tal maneira, de tal modo, que os tessalonicenses, tendo recebido a mensagem, logo a colocaram em prática de tal maneira que também eles tiveram transformações e eles serviram de modelo para muitas outras regiões. A transformação que ocorre na vida daqueles que se deixam mudar pelo Senhor Jesus deve ficar evidente. E foi exatamente isso que ocorreu com aqueles irmãos de Tessalônica. Demonstraram fé, uma fé demonstrada através das obras. Demonstrar um amor abnegado, isto é, um amor sacrificial. Demonstrar uma sólida esperança, isso é, uma sólida confiança na promessa da volta de Cristo. Por isso, ao percebermos esses detalhes, é possível dar a esse capítulo o seguinte título: A vida verdadeiramente transformada por Cristo. A vida verdadeiramente transformada por Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10, isso é, todo o capítulo. A pergunta que devemos fazer logo no início desse programa, logo no início dessas considerações para esse capítulo, é uma pergunta muito desafiadora. Como será que as pessoas que convivem comigo podem me descrever? Como é que as pessoas que convivem com você, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua condução, naquela condução que você pega todos os dias, no trânsito, no posto de gasolina, no supermercado, na padaria, na venda, na farmácia, no banco, como é que essas pessoas que convivem com você podem descrevê-lo? Você já pensou nisso? Será que eles podem dizer que vem uma vida transformada? A vida dos cristãos de Tessalônica foi impactante para toda a região da Macedônia e Acaia. Eles serviram como modelo de uma vida transformada. Mas a pergunta é, como que aconteceu isso? Certamente a vida de Paulo serviu de modelo para os tessalonicenses. Com certeza, conforme o testemunho do próprio apóstolo, a vida cristã que ele vivia, o procedimento dele entre os tessalonicenses, mesmo que por pouco tempo, e o seu amor desprendido por eles, foi um viver justo, piedoso e irrepreensível. E aí poderíamos perguntar uma outra coisa, uma outra pergunta poderia ser feita. Agora, quem foi o modelo para Paulo? Quando nós lemos os relatos de Lucas no livro de Atos, descobrimos que Barnabé foi quem impactou a vida do apóstolo Paulo. Depois de ele ter visto o testemunho de Estevão, em Atos 7:58, depois que Jesus o surpreendeu no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, certamente a atitude de Barnabé demonstrou a Paulo o que era ser um cristão e o que era ser desprendido. E as nossas vidas? Tem servido de modelo para outros irmãos? Esse é um bom desafio para todos nós. Uma das acusações que Paulo e seus companheiros sofreram quando chegaram a Tessalônica foi muito específica. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Atos 17:6. A palavra traduzida por transtornado no grego tem um sentido bem radical. É mais ou menos como se os acusadores dissessem de Paulo e Silas: esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo também chegaram até aqui. E isso pode ser confirmado, pois o efeito do verdadeiro cristianismo vivido pelos missionários, sabe o que produziu? Fez com que os tessalonicenses, deixando os ídolos, se convertessem ao Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Assim, diante dessas colocações, ao percebermos esses detalhes, é possível extrair então do texto, dos 10 versículos do capítulo 1, esse princípio para aplicarmos em nossas vidas. Qual o princípio? É o seguinte: toda vida verdadeiramente transformada por Cristo é inconfundível nas características que apresenta. Eu repito, esse é o princípio que vem dos 10 versículos do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Toda vida verdadeiramente transformada por Cristo é inconfundível nas características que apresenta. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 características de uma vida que realmente foi totalmente transformada por Cristo. A primeira característica dessa vida transformada por Cristo é usufruir de uma nova posição em Cristo, versículos 1 e 2. Da leitura desses versos, você que está com a Bíblia aberta pode me acompanhar, nós temos uma pergunta que é importante para respondermos. Que nova posição é essa? Certamente essa é a pergunta que muitos que conhecem o Evangelho, mas desconhecem todos os seus benefícios, todas as suas bênçãos, fazem. É exatamente isso que acontece quando, pela fé, cremos que o sacrifício de Jesus nos alcança. Mesmo estando já há 2000 anos daquele amoroso sacrifício que o levou à cruz do Calvário, esse sacrifício, quando nós cremos, nos coloca em nova posição. Temos uma nova posição, isto é, estamos em Cristo, estamos unidos a Cristo e, consequentemente, estamos em Deus e unidos a Deus. Essa é a nova posição. Como Paulo tinha dito aos Efésios, antes nós estávamos como? Afastados e separados de Deus. Afastados e separados do seu povo. Mas agora? Agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo e temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, 13 e 18. Mas muito mais do que aproximados por Cristo, muito mais do que termos acesso ao Pai, todos nós que pela fé recebemos Jesus, somos agora concidadãos dos santos e nós somos, na verdade, família de Deus. Efésios 2, 19. Sim, querido amigo, essa é a bênção maravilhosa que cabe a todo aquele que crê. A nova posição pode ser descrita com as palavras de Paulo, pois ele também afirmou que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você é cristão, você já tem essa nova posição. Se você ainda não é cristão, eu quero desafiá-lo para receber pela fé essa nova posição em Cristo Jesus. E porque temos essa nova posição, podemos usufruir da graça, do favor imerecido de Deus que por seu amor nos alcançou. E podemos usufruir também da paz, da harmonia de relacionamento com o próprio Deus, aquela paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Querido amigo, você tem usufruído dessa nova posição pela fé em Cristo Jesus? Você tem experimentado a graça e a paz que só o Senhor Jesus pode conceder? São questões que você, só você, pode responder diante de Deus. Em segundo lugar, a vida transformada por Cristo caracteriza-se por demonstrar a veracidade, a verdade do Evangelho. Versículos 3, 4 e 5. A veracidade, a verdade do Evangelho, só é demonstrada quando comprovamos a transformação que ele proporcionou em nosso viver. Humanamente sem Cristo, em nossas vidas, nós somos duvidosos, cheios de temor, portanto, somos sem fé. Sem Cristo, em nossas vidas, somos egoístas e somos preocupados conosco mesmo. Portanto, não temos amor. E sem Cristo, em nossas vidas, não temos garantia do futuro. Somos inseguros. Portanto, somos sem esperança. Quando Cristo entra em nossas vidas, quando Cristo começa a habitar o nosso viver, transformando-nos completa e totalmente, passamos a ter uma fé prática que age e que atua em favor dos outros, uma confiança prática no que ainda não é realidade. Quando Cristo entra em nossas vidas, quando Ele começa a habitar em nossas vidas, transformando-nos completo e totalmente, passamos a ter um amor abnegado, isso é, um amor sacrificial, um amor que serve aos necessitados. Amamos servindo aos outros. Quando Cristo, por fim, entra em nossas vidas, transformando-nos completo e totalmente, passamos a ter uma vida de esperança, uma vida que espera na vinda futura que Jesus vai ter para nos levar na vida futura que Ele nos prometeu e por isso nós não desistimos, nós perseveramos. Essas marcas, esses efeitos do Evangelho comprovam a nossa eleição, comprovam que nós já temos uma nova posição sem mérito algum, mas pela escolha graciosa de Deus. Essas marcas, esses efeitos do Evangelho eram frutos da mensagem proclamada não apenas com a inteligência humana, mas esses efeitos eram resultados da mensagem proclamada pelo poder de Deus. Na presença do Espírito Santo, Paulo e Silas eram demonstrações vivas da presença do Espírito Santo na vida de alguém que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe por quê, querido amigo? O Evangelho não é apenas teórico, mas, sobretudo, é o poder de Deus manifesto, inclusive na vida prática dos seus mensageiros. Por que que os tessalonicenses foram tocados pelo Espírito Santo? Porque eles perceberam na vida de Paulo e de Silas que uma vida dominada pelo Senhor Jesus, transformada pelo Senhor Jesus, habitada pelo Espírito Santo, é uma vida completamente diferente. Eles viram e foram impactados com isso. Você tem experimentado essa ação do Espírito Santo em sua vida? Em terceiro lugar, a vida transformada por Cristo caracteriza-se por tornar-se exemplo para todos, próximos ou distantes. Versículos 6 e 7. O que nós temos aqui, nesses dois versículos, é um relato impressionante. É uma mudança espetacular. Em meio aos sofrimentos e perseguições pela conversão que experimentaram, os tessalonicenses receberam o Evangelho com alegria. E a alegria é fruto do Espírito. Com isso, então, confirmavam mais uma vez que pertenciam a Cristo e estavam em nova posição com Deus. Pois o fato do Espírito Santo estar com eles significava que eles realmente eram cristãos. E como cristãos, eles logo obedeceram à ordenança do Senhor Jesus quando, elevado ao céu, deixou-nos as seguintes palavras: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você se lembra disso lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Sim, todos os cristãos têm a responsabilidade, todos nós temos essa responsabilidade, mas esse privilégio de ensinar os novos convertidos a guardarem os mandamentos, os ensinamentos do nosso Senhor. Mas a pergunta que surge é: como é que nós vamos ser bons exemplos? Como é que nós vamos ensinar a guardar se nós mesmos não guardamos? Por verem o Evangelho funcionando na vida dos missionários, por se tornarem imitadores daqueles bons exemplos e por constatarem a ação do Espírito Santo em suas vidas, os tessalonicenses se tornaram também um excelente modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Em quarto lugar, uma vida transformada por Cristo caracteriza-se por proclamar de modo completo a nova crença. Veja o versículo 8. Toda a vida transformada por Cristo caracteriza-se por compartilhar com outros a salvação que ele recebeu pela fé. Caracteriza-se por anunciar a nova posição que tem todo que confia no Senhor. O que vemos aqui, então, é algo especial, pois o Evangelho proporciona essa repercussão, essa propagação das boas notícias da salvação. Ao receberem o Evangelho, conforme o versículo 5, ao se tornarem imitadores de bons exemplos, conforme o versículo 6, e ao se tornarem modelos para os outros cristãos, conforme o versículo 7, os tessalonicenses se tornaram transmissores, proclamadores da mensagem da salvação. A ideia do verbo repercutir significa ecoar como um trovão ou soar como uma trombeta. E isso indica que, a partir de Tessalônica, todas as cidades circunvizinhas ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Não só ouviram a mensagem, mas também ouviram e testemunharam da vida transformada da nova prática dos tessalonicenses. Como Tessalônica ficava na via Egnátia, era um porto importante e era a capital da província, certamente dali surgiram informações, testemunhos de como o Evangelho tinha modificado a vida daqueles irmãos. Será que o nosso testemunho tem alcançado pessoas mais distantes? Ou será que aqueles que nos conhecem percebem que a nossa vida foi transformada? Em quinto e último lugar, a vida transformada por Cristo caracteriza-se por ser convertida até em relação às expectativas futuras. Versículos 9 e 10. Eles deixaram ídolos mortos pelo Deus vivo, ídolos falsos pelo Deus verdadeiro, vidas sem esperança pela espera certa da volta de Jesus, vidas com futuro incerto para uma viva esperança da ressurreição, e vidas que seriam punidas e castigadas pela ira divina, por vidas salvas e livres da ira divina através de Jesus Cristo. Uma das grandes bênçãos da nova vida com Cristo é estarmos prontos para nos encontrarmos com Jesus na sua volta. Querido amigo, você está preparado para esse momento tão decisivo em nossas vidas? Lembre-se sempre de que toda a vida verdadeiramente transformada por Cristo é inconfundível nas características que apresenta. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças a Deus.